Una. E quando Moshe Rabbeinu ficou com o povo, cuidando do povo, durante quantos anos? Só no deserto foram 40, né? Fora que a vida inteira dele, na verdade, tem razão, é 40 anos, mas a vida inteira de Moshe Rabbeinu ele ficou cuidando do povo. Ele nasceu já com o time dele na cabeça. O time de Moshe Rabbeinu ele torcia para Bnei Israel. Aí, pessoal, olha que interessante. Qual o primeiro pedido que Moshe Rabbeinu, depois de ficar com o povo, que ele deu a vida inteira dele para o povo, ele fala, olha, para Hashem, depois que ele está indo falecer, ele fala para Hashem, eu quero te fazer um pedido, Akadosh Baruch Hu. Qual o pedido que Hashem, Moshe Rabbeinu quer fazer? Eu quero um líder para cuidar. Porque eu que montei essa fábrica, essa empresa chamada Bnei Israel, e se entrar um diretor agora que não é competente, vai desabar as ações, a empresa vai perder, o Bnei Israel não vai ser o mesmo, esse povo não vai ser o mesmo. Eu quero eleger uma pessoa, disse Moshe Rabbeinu no fim do Sefer Torah, Ish Aleidah, uma pessoa sobre a congregação. O que ele devia falar? Um líder. O que quer dizer pessoa sobre a congregação? A gente vai ver hoje à noite o que Moshe Rabbeinu procurou para dar continuidade a essa empresa chamada Bnei Israel. A gente sabe que o próximo líder foi Yehoshua, mas Yehoshua foi escolhido porque Moshe Rabbeinu falou, eu quero uma pessoa Ish Aleidah. Essa pessoa que é Ish, um senhor, Aleidah sobre a congregação, a gente vê que quer dizer isso, foi Yoshua, Hashem falou, Yoshua a pessoa certa. Por quê? Vamos ver. Parece que os Yehudim gostam de reclamar, gostavam, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas parece que os Yehudim gostavam muito de reclamar antigamente. Em Parashat Be'alotecha, pessoal, Perek Yudalef Pasuk Hei, está escrito o seguinte, o povo começou a reclamar da falta de carne. Só olha, Hashem, a carne e filé mignon do outro açougue é muito melhor, eles estavam no deserto, a gente não tem carne, e começaram a reclamar. Eu, quando cada vez que eu leio essas parashiot, eu fico pensando quanta paciência Moshe Rabbeinu tinha que ter. Porque era man de manhã e man de noite, reclamação era de manhã, de tarde e de noite, né? O povo reclamava de tudo, é incrível. Aí, de repente, o povo chega e fala para Moshe Rabbeinu, sabe por que a gente não aguenta mais comer esse man, esse pão, que tinha gosto de qualquer coisa no mundo? Sabe por quê, Moshe Rabbeinu? Zahar no etadagad, diz o pasuk em Parashat Balotecha, Asher nochal bemitzrayim chinam. A gente lembra, Moshe Rabbeinu, daqueles peixes que a gente comia no Egito. Sushi, talvez, tinha lá peixe, uma delícia. Que mais vocês lembram, disse Moshe Rabbeinu? Etakishuim, kusa, pepino, eu adorava pepino. Tinha pepinos, cucumbers. Pepino.
É brinjela.
Pobrinha. Kishuim, ele gostava dos pepinos. Etavatihim, os melões que tinham então no Egito, nem se fala. Continuando, mais duas, três coisas, está no Passuque isso, pessoal, em Parashat Balotecha. Etahatsir, que é Hatsir, alho poró. Eu lembro do alho poró do Egito. Se falasse kebê, tudo bem, alho poró. Terminando o Passuque, etabetzalim, as cebolas que tinham no Egito, nem se fala. E por último, etashumim, o alho do Egito, puxa, nem se conta, não se diz. Quer dizer, de novo, o povo falou, olha, a gente lembra dos pepinos, dos melões, alho poró, cebola, e por último, do alho que tinha no Egito. É bom. Rashi, cinco psukim mais para frente, fala que tipo de reclamação é essa? Reclamar do alho poró? A gente, besor, come esse alho poró em Rosh Hashanah, como vocês falaram, né? Em Pesach. E desce já assim, já quando vai acabar, o pedaço mínimo, tá? E quando, ninguém, quando come isso? Rashi fala, no, cinco psukim mais pra frente, no Passuquio, do seguinte. Essa reclamação deles aí, não é reclamação de verdade, o que quer dizer isso? Eles estavam reclamando, não tem nada a ver com pepino. Que alguém vai reclamar de pepino, de cebola, não tem nada a ver. Rashi fala o seguinte, eles estavam reclamando de quê? Das arayot proibidas no Har Sinai e que no Egito era permitido. Ou seja, o seguinte, tinha muitas relações sexuais que eram permitidas, até a outorga da Torá. Agora eles estavam no deserto. Eles falam, olha, a gente não aguenta mais, o labne do Egito era muito melhor que o labne daqui, né? O gefilte fish do Egito era muito melhor que esse mana. A gente não aguenta mais, a gente quer carne, a gente não aguenta mais isso. Tá bom? A gente está reclamando, mas Rashi fala, na verdade, era mentira essas reclamações. O que eles estavam reclamando de verdade é as restrições que eles tinham para com as proibições sexuais novas que foram adicionadas a partir que a gente recebeu a Torá.
O que eles falaram? Não, vai
ter. Boa. E a obrigação nova que a gente tem de mitzvot que a gente não tinha antes. É isso que está escrito. Só que a pergunta que brilha aqui é o seguinte. Olha a pergunta que o Soli fez, né? Que brilha aqui é o seguinte. O que eles reclamaram? alho poró, cebola, machicuça. Esse tipo de reclamação, Irashi chega e fala, mas sabe o quê? Eles não estavam reclamando do sacolão que tinha no deserto. Eles não estavam reclamando do mar. Eles queriam carne, sabe por quê? Só para reclamar. A reclamação verdadeira deles era o quê? Que eles estavam reclamando das novas mitzvot que eles receberam, em especial essas relações sexuais que foram proibidas, as novas. Eles estavam falando, a gente não estava acostumado com isso. A pergunta óbvia é, da onde Rashi tirou isso? Rashi fez um raio-x neles, mas não fez porque Rashi veio muito depois da geração do Egito, do deserto. Então como que Rashi sabe que a reclamação deles não era do sacolão do Egito? E por isso que eles queriam carne? A reclamação era outra coisa, qual é a lógica? Rav Yaakov Kamenetsky tem um livro chamado Emet Le'Yaakov. Ele fala uma coisa muito importante para a gente, pessoal. Ele fala o seguinte, algo sensacional. Ele fala o seguinte. Pode ser que Rashi tinha a Ruach HaKodesh, uma visão de profecia. E daí ele veio e falou, olha, a reclamação deles não era... Eles não pediram carne para trocar o man. Eles não queriam, em vez do man, carne por causa do alho, da cebola. Eles só estavam falando isso da boca para fora. Como Rashi sabia, pode ser uma profecia. Só que Rav Yaakov Kamenetsky diz... Dá para saber isso, as palavras dele é mitzad amadá veasechel. Dá para saber isso intelectualmente. Intelectualmente dá para ver que essa reclamação deles era falsa. Pode até ser. Mas como Kirashi sabia, se não é profecia, que essa é uma das respostas da Yaakov Kamenetsky, que essa reclamação deles não era da cebola do alho, e sim das novas mitzvot e restrições que eles receberam. Rav Yaakov Kamenetsky responde o seguinte, olha que fantástico, ele fala, olha, pode ser que não era profecia, essa é uma das respostas, ele fala o seguinte, olha que fantástico, é impossível, e assim que Rashi concluiu, diz Rav Yaakov Kamenetsky, é impossível que uma pessoa que está comendo man, um deserto, um povo inteiro que está comendo man, e tem gosto do que você quiser, e melhor ainda para as mulheres, não precisa preparar, está sempre fresco, saudável, sem colesterol, sem açúcar, e sem tudo isso, e o gosto existe... É, não é taste-free como... Né? Quando é sugar-free, é taste-free também. O man, ele era sugar-free, mas não era taste-free. Tinha gosto gostoso. Diz o Rav Yaakov Kamenetsky que pessoas que estavam comendo man nunca reclamariam do quê? De cebola. Nunca reclamariam que eles estão sentindo falta do alho poró do Egito. Se eles estão reclamando é o quê? Porque tem uma coisa por trás disso. Como que Rashi sabia disso? Muito bem. Então Rashi viu que tem uma coisa por trás. E a coisa mais que estava aparecendo eram as restrições novas por causa da Torá. Ou seja, nem sempre diz Rav Yaakov Kamenetsky que uma pessoa fala é o que ele quer dizer de verdade. Porque o fato é que eles reclamaram da cebola, do pepino, e a reclamação deles de verdade não tinha nada a ver com isso. Era, e Rav Yaakov Kamenetsky termina as palavras dele... Presta muita atenção nessa resposta, que essa resposta se aplica para muitas outras coisas da vida. Então, já que ele falou isso, eu queria ver até onde vai essa resposta com vocês aqui hoje. Tem um episódio na Torá parecido. Uma vez, um Rosh Yeshivá, essa história eu li faz pouco tempo, de pessoas jovens, de uma yeshiva nova que tinha aberta, de adolescentes, pessoas de 15 a 18 anos. Ele veio reclamar para o chefe da geração passada, Rav Shach. Ele falou, Rav, eu estou com uma yeshiva nova, vamos dizer, não era em Tel Aviv, vou inventar, tá bom? Só para que não está escrito o nome, então eu vou inventar. Em Tel Aviv. E o Rav de Tel Aviv nunca me apoiou. Quer dizer, estou abrindo uma yeshiva nova, eu queria um apoio dele para poder me manter lá, para poder trazer mais alunos, para poder me yeshiva florescer, ter um nome melhor. E aí começou a falar, eu queria que você, Rav Shach, escrevesse uma carta para que minha yeshiva fosse com um nome melhor, porque se tiver o Rav Shach por trás, minha yeshiva vai ser mais bem recebida. Rav Shach ficou quieto, continuou escutando. E depois esse rabino começou a falar, quero te falar mais ainda, eu não aguento mais liderar essa yeshiva desse jeito, enquanto não me apoiam, babá. Rav Shach de repente sai, vai numa gavetinha que ele tinha na casa, humilde casa dele, do lado de Shiva Diponovich, quem já foi, a casa dele é do lado de Shiva Diponovich. Ele vai lá, tira da gavetinha dele um cheque e dá para esse Rosh Shiva. O Rosh Shiva vai embora e o aluno ficou olhando para ele e falou o seguinte, Rav, eu não estou entendendo nada. Ele veio te reclamar que não tem apoio. Ele veio pedir uma carta para que tenha mais alunos. Ele veio pedir um apoio E de repente você vai lá, pega um cheque de um doador que falou para dar para alguém que precisa e dá para ele. O que, que tem a ver sua ação dele com a sua reação, não é? Toda ação tem que ter uma reação, mas tem que ser lógica. Qual é a lógica aqui? Rashach falou, olha que interessante, você ouviu ele reclamando da política do rabino de Tel Aviv. Mas eu escutei que o problema de verdade dele era o quê? Que ele estava com dificuldades financeiras para manter a yeshiva dele. Ou seja, quando escutei isso, eu falei, uau! Quer dizer, às vezes a pessoa, olha que fantástico, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ele não está querendo dizer nada a ver com isso. O fato é que as pessoas de novo reclamaram do man, falaram que está com saudade da cebola, mas o que, que eles queriam dizer? Que a gente não aguenta mais essas mitzvot, não tem nada a ver com a cebola. E Rav Yaakov Kamenetsky falou mais uma vez, se a gente prestar atenção nisso, a gente vai ver quantas vezes na nossa vida isso é verdade. Quantas vezes, pessoal?
Mas eu não entendi como o Rav Kamenetsky entendeu que...
Não, ele falou que Rashi falou isso. Ele falou que Rashi não pode ser, não precisa ser só profecia. É lógico que a pessoa entenda.
Não entendi a lógica.
A lógica é que eles acabaram de receber as mitzvot. Então eles estão reclamando. Não faz sentido reclamar do mano com cebola. Porque eles estão lembrando a cebola do Egito. Eles não querem mais mano, querem carne. Então deve ser que eles estão reclamando de uma coisa, uma nova restrição. A restrição... São as novas mitzvot.
Ah, mas não era. Isso. Mas de onde Urash tirou que era?
Ariota especial, que é a coisa que a pessoa, talvez o homem, uma das maiores dificuldades que ele tem, são operações. Talvez um pouquinho de Urash Hakodesh. Mas como que Urash sabia que era só um pretexto? Esse é o ponto. Tá? A pergunta, pessoal, é como que a gente pode obter a sensibilidade de saber que quando uma pessoa fala uma coisa, ela quer dizer outra? Se eu souber que a pessoa quer fazer, que ela quer de verdade... Eu ganhei na loto, eu posso ser o melhor rabino do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo. Como que se faz isso? Uma vez, eu estava voltando, acho que foi a semana passada, com o famoso taxista que me leva para casa, o taxista do Chile.
Ele
não, ainda bem. E aí ele chegou, eu estava na rua Consolação, e estava muito trânsito. Ele falou, não sei se eu vou pela direita, que vai, não sei por onde que ia, ou a esquerda pela Rebouças. Aí eu falei, aí ele falou, sabe o que, rabino? Eu vou pela Rebouças. Aí ele começou a andar, eu falei, peraí, eu vou ficar onde? Quer dizer, eu vou pela Rebouças. Eu falei, como eu? Nós vamos ir junto, eu estou pagando aqui, eu vou pela Rebouças. Aí, pessoal, eu aprendi daqui uma coisa. Quando o motorista vai, o passageiro que está atrás, queira ele ou não, vai junto. E Bezat Hashem, o que a gente vai aprender hoje, eu falar para vocês, e eu acho que isso é verdade para todo o shiurim, quando a uma pessoa que escuta um shiur de Torá, eu acredito piamente que assim tem que ser, pessoa que estuda a Torá, acredita, escuta um shiur de Torá, não só ele tem que mudar, que ele é o motorista da casa, os passageiros do carro dele, chamado casa, também tem que mudar. Porque a pessoa que estuda a Torá, a casa dele continua igual, então está falhando alguma coisa, ou na parte de quem está dando o shiur, ou de quem está recebendo o shiur. Então, o primeiro passo, a gente volta, pessoal, por isso que acho que é importante, quando a gente muda, a nossa casa também muda. Como que se obtém sensibilidade para escutar o que a pessoa não falou, mas o que ele quis dizer? O primeiro passo, a gente falou o shiur passado um pouquinho, eu volto só tocando nele porque ele é importante, é que a pessoa tem que estar ciente que ela própria tem sentimentos. No momento que eu sei que eu tenho sentimentos, eu posso acreditar, e quando o outro fala uma coisa, pode ter um sentimento atrás disso. Se eu sou uma pessoa, me permitam, fria, o exemplo da semana passada foi o incrível Hulk, né? Que ele tem que ser um macho man, que ele nunca pode estar triste, nem insatisfeito, e daí por diante... E, então, a outra pessoa quando fala comigo, automaticamente também, ela nunca pode estar insatisfeita. Então, se ela falou X, ela nunca quis insinuar nada mais do que isso. Primeiro ponto é, a pessoa precisa saber que eu tenho sentimentos, assim também, olha, uma pessoa que está na mesma situação que eu, que sentimento ele deve ter? Se eu passei frio uma vez, uma pessoa passa na minha frente porque estava sem malha, ele fala, estou apressado, por isso que eu estou assim, poxa, eu também estava na tua situação. Mas não pretexto, ele está com frio. Uma pessoa que tem sentimentos, sabe lidar com os sentimentos dele, imagina que o outro passou pela mesma situação, possivelmente o que está falando não é o que ele quis dizer, ele só está falando isso, não é o que ele quis dizer de verdade. Isso em português é chamado empatia. Empatia é tentar imaginar o que o outro falou. Porque muita gente não tem coragem de falar o que a gente sente de verdade, mesmo para um amigo. Se o amigo der uma cavadinha na areia, ele vai encontrar água. Ele vai descobrir, é isso que eu espero. Puxa, tomara que ele acerta a bola 8 na caçapa e descobre, pessoal. O Hidush é uma pessoa que nunca fica chateado, ou nunca fica alegre, ou nunca fica triste, ou nunca fica super contente, ou às vezes infeliz. Essa pessoa nunca vai conseguir entender o outro. porque se a pessoa está sempre na linha do meio, e de novo, se a pessoa que não tem sentimento, a gente falou um pouquinho semana passada, ele nunca vai entender que a pessoa que mora do lado dele, trabalha do lado dele, ou vive com ele, é capaz de ter sentimentos também. Porque ele vai falar, olha, a pessoa vai falar, eu também passei por isso e não senti nada. Então por que ele precisa ser? Se eu trabalhei até as 8 da noite e eu não fico cansado, então por que minha mulher ou meus filhos chegam na escada do inglês, judô e balé, 8 da noite e não querem interrogatório? Eu não fico cansado. Mas talvez você fique cansado, só que você quer dar uma de... Peraí, as pessoas ficam cansadas. Se eu sei que eu fico cansado, a outra pessoa também pode ter a permissão de ficar cansada. Ele não falou. Às vezes dá para olhar, a pessoa não precisa falar, ou às vezes ele fala alguma coisa, a gente tem que querer entender disso dele. E as pessoas do Man reclamaram de uma coisa, mas Rav Yaakov Kamenetsky falou, Dayek etev bazeh, presta muita atenção nisso, porque isso se aplica muitas vezes na nossa vida. Por exemplo, pessoal, ao mesmo tempo, é bom Baruch Hashem ter uma família, tem muita alegria, mas ao mesmo tempo eu tenho preocupações. Tem vezes que a pessoa, meu filho não está tão bem, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele tem amigos na escola? Ele tem 5 anos de idade, mas já está preocupado, né? Será que ele precisa ir na psicóloga hoje em dia, né? Como está o inglês dele, o hebraico dele, o português dele? A gente fica preocupado. E é bom. A Torá, na verdade, pessoal, quer que a gente seja, que nós sejamos pessoas sensíveis. A pessoa precisa ser sensível para saber o que o outro quis dizer. Sabe que conta uma vez, um cara foi estacionar o carro dele, assim, falam que é verdade a história, mas indiferente. O cara, americano, pode ser que nos Estados Unidos acontece tudo. Ele foi, estacionou o carro dele na frente do banco em Manhattan e pediu um empréstimo. Então ele chega e fala, olha, eu queria pedir um empréstimo e tal. O que, que o senhor fala? Eu sou israelense, estou indo, né? Estou viajando para Israel, faço trabalho lá e moro aqui. Então tem 2 semanas, eu precisava de um empréstimo seu para dar um jeito no que eu quero vender lá em Israel. Tá bom. Quanto o senhor quer? $5,000. A gente não conhece o senhor. Ele tira o chaveiro com um cavalinho assim, aquela Ferrari. Olha, está aqui parado aqui na frente. Isso aqui é a garantia do meu empréstimo. Tá bom? Ele chega lá, faz a transferência possível do título. Olha, se você não pagar, o carro vai ser nosso. Tá bom? O gente do banco sai tudo contente. Fala, puxa, emprestamos 5 mil, ganha um carro de 150 mil, 200 mil. Alegria total. Volta esse nosso amigo, depois de 2 semanas... Ele paga os $5,000 mais $15.41 de juros. Aí o dono do banco, todo confuso, fala, olha, Rabi, eu não entendo. Você foi lá, deixou um carro de $100,000+ por 5 mil. E que é uma brincadeira aqui? Não tem 5 mil para levar um carro desse? Aí ele falou, olha, meu amigo, como que é possível estacionar um carro desse em Manhattan, no melhor lugar da cidade, duas semanas por $15.41? Não é? Então, né? Como é possível? Então, na verdade,
essa
é boa. Sabe quanto custa? Eu estava lendo uma notícia, entre parênteses, um jornal americano.
$20 de valor,
custa,
sei lá.
Um spot lá para comprar, custa, vai de 200 a 400 e poucos mil dólares uma vaga em Manhattan. Bom, então, pessoal, voltando, ele quis pegar um empréstimo de 5 mil? Não. O que ele quis? Estacionar o carro. Mas ele falou isso, né? Isso foi só a ideia mesmo. Voltamos aqui. Como a gente sabe que a Torá quer que a pessoa seja sensível? Olha que fantástico. Tem 613 mitzvot na Torá. É muito, mas cada uma não é que tem 1 milhão. 613. Uma delas, vocês conhecem, em Parashat Kitetze, Perech Havet Pasukyut, Lota Harosh Beshorub Hamor Yardav. Com a tradução, quando você for, na época dos Flintstones, trabalhar, lá na época de antigamente, né? Ou se você for um agricultor e for plantar soja hoje, tá bom? Ou cuidar das suas canas de açúcar para vender para o Lula. Então, o que você faz? Não planta... tá bom.
Não bota
não coloca o chor e o hamor, a vaca e o burro no mesmo arado. Não faz eles puxarem o mesmo arado. Essa é uma das transgressões da Torá, e assim que é a tradução mesmo. Então a gente sabe que Hashem deu a Torá, mas de tudo tem que aprender alguma coisa. Tem um dos comentaristas chamado Dad Zekenim Balei HaTosafot, um dos netos do Rashi, os Tosfot. Ele fala, por que a Torá? A Torá proibiu. É claro, Hashem sabe por quê. Mas o que a gente aprende daqui? Olha que fantástico. Por que não pode colocar um boi do lado de um burro para arar? Diz o Dad Zekenim o seguinte, Lefishe Ashor Malegera. O boi, ele é ruminante. Então ele comeu de manhã um steak, Esse steak quantas vezes sobe? 6 vezes e desce. Panorâmico, elevador. O mitztaera hamor. O hamor, o hamar, que está andando puxando lá, o outro burro que está puxando do lado dele, vai sofrer quando sheishma sheashor ohel. Ele vai escutar o boi ruminando, fala, puxa, eu comi junto com ele, os dois comemos arroz e feijão e hamot, e ele arroz e feijão e hamot, eu já digeri, estou com fome, e o boi está subindo e descendo 6 vezes. A Torá falou, para que o hamor não sinta essa angústia, o que você faz? Não, é proibido me deorar, de acordo com a Torá, lota harosh beshor u hamor yadav. Um boi junto com um burro. A gente vê, o Dado Zequilim fala que essa é a razão. A gente vê, pessoal, que a Torá obriga que a gente seja sensível. Você não pode suarar, porque um boi vai ver, imagina o que o burro comeu e como já vai subir lá em cima. Que gosto que vai ter a corrida. Não é fondue de chocolate aqui. Vai subir já, foi ultraprocessado já, não é? Mas mesmo assim está escrito, ele vai escutar, está escrito, os dados aqui, ele vai escutar o chão, de novo, aquele steak, sabe, com mostarda subindo e descendo, vai ficar morrendo de fome. Então, para não ter o razito, a Torá obriga a gente a ser sensível, nem Arão chore o Hamor Ardav. Então, o primeiro passo é saber que a gente tem sentimentos, precisa ser sensível, assim a gente pode saber escutar o que o outro quis dizer de verdade. Tem um segundo passo, pessoal, é, isso aqui é muito importante, talvez é difícil hoje em dia, a pessoa precisa saber olhar para fora da onde ele está. Saber olhar fora da cadeira dele, fora da casa dele, fora da cama dele, fora do sofá dele. O que quer dizer isso, pessoal? O que eu faço se está calor para mim e frio para outra pessoa? Ligo o ar-condicionado, não é? Porque para mim está calor, que ele vai colocar uma malha, não é? Então está escrito na Lahá que você fica com calor, senta lá, ou dá um jeito, e tá bom. O que se faz hoje em dia? Compra o carro com ar-condicionado bidirecional, sabe como que chama, né? Ou dois banheiros, ou duas pastas de dente, ou dois... Tá bom, depois, tá? Não pode comprar carro assim? Claro que pode, mas o ponto, pessoal, é o seguinte, que sempre, se eu sempre for procurar usar dois ar-condicionados, né? Dois banheiros, duas não sei o que lá, então o que eu vou ter na minha casa? 10 pessoas morando, não vai ser uma família, não vai ser um casal, não vai ser... Não é, né? Porque cada um é assim, ninguém pode se abrir mão de nada para o outro. Uma pessoa que ele sabe que, para a pessoa poder entender o outro, ele precisa saber olhar fora dele. Nem sempre o que a gente vai fazer vai ser conveniente para mim, é muito difícil isso. Mas, peraí, às vezes ele ou ela já fez uma coisa conveniente para mim, agora eu tenho que abrir mão. Porque casamento e família não é braço de ferro, braço de ferro é coisa da televisão. Tá bom, brincar, vai na fábrica, brinca, quem ganhar para ganhar Coca-Cola. Não é, é o contrário, a pessoa precisa saber abrir mão, pessoal. O que está escrito na Torá? Quando uma pessoa casa, por exemplo, uma família, né? Não é só um casal. Está escrito Verhayu lebasar errad. Um só corpo. E se esse um só corpo, metade dele está com frio, metade está com calor, o que que faz? Um quer sushi, o outro quer pizza, o que que faz? Um pedaço do corpo vai ter que ceder, uma perna vai ter que ceder para a outra. É assim que funciona, pessoal. Todo mundo quer, segredo do mundo, de verdade, olha que interessante, todo mundo quer que saiba que ele existe. Olha, eu estou aqui. É isso mesmo, eu estou aqui, é isso mesmo. Mas a criança grita. Ela está gritando por quê? Ah, não quero batata. Eu não quero batata. Ela come um pacote inteiro de batata. Ela falou que não quer batata, mas o que ela quis dizer? Por que você só fica com meu irmão hoje e não ficou comigo nem um minuto? Talvez você tenha uma boa razão. Pode ser. Tá bom? É claro, nem sempre dá para ficar com todo mundo. Mas só para ver que às vezes é porque a pessoa fala, se eu souber olhar para trás, eu falar, puxa, é verdade, olha, eu não fiquei com ele nem um minuto hoje. Talvez eu tenha uma boa razão, o outro estava doente, precisei cuidar dele. Mas o ponto todo é que nem sempre o que a gente fala é o que a gente quis dizer, nem sempre o que os outros falam é o que eles quiseram dizer. Então o primeiro ponto é saber que as pessoas têm sentimento e saber olhar fora de si. Como que se fala a palavra cruel em hebraico? Cruel, imagina?
Arzar.
Muito bem, arzar. Que é arzar? Cruel. Cruel é yani haman. Achzar é cruel, não é? Da onde vem a palavra achzar, pessoal? Tudo em hebraico não é por acaso. Tá? Cadeira chama cadeira, porque assim, não chama sentadeira, porque vem do latim, não tem razão. Mas em hebraico, como se dizem os hasidim, lushana koidesh, tudo tem uma razão de ser. A palavra achzar, quer dizer cruel, vem da onde? O livro mais triste do Tanakh inteiro, como chama? Iov. Tá escrito lá, não dá nem para ler esse livro. Perekutet Pasukut Gimel. Tem um pasuk lá, está escrito o seguinte: Achime ala irhik, Hashem distanciou meus amigos de mim, não fiquei ninguém comigo, veio de ai, aquelas pessoas que me conheciam melhor, ach zaru mimeni. Duas palavras, ach zaru mimeni. A palavra achzar quer dizer o quê? Vem da onde achzar cruel? Ach zaru mimeni. Quer dizer achzaru mimeni, ninguém me dá bola. Achzaru mimeni, ninguém quer saber de mim. O que quer dizer? Qual a conexão que existe entre cruel, achzar, ou achzaru mimeni, que ninguém quer dar bola para mim? É a mesma coisa. Se me tratam como um estranho, talvez seja o pshat. Se me tratam como um achzar, como um cara estranho, seja o marido, mulher, filho, patrão ou empregado, achzar, isso é a maior crueldade do mundo. Porque eu falo alguma coisa e ninguém escuta. E às vezes eu quis dizer uma coisa e ninguém me escuta, isso é achzar. Porque a maior crueldade que existe é achzaru mimeni. A pessoa que mais sofreu no mundo foi Iov. Tem uma opinião que diz que Iov nem existiu, de tanto sofrimento que tem, impossível que Iov existiu. Mas, seja que ele existiu ou não, essa história da Gumará, a história do Tanakh, está querendo dizer para a gente, olha, esse pasuk achzaru, achzar cruel, quer dizer uma pessoa que não dá bola para mim. Se me tratam como estranho, não levam em consideração meus sentimentos, isso é a maior crueldade que tem, pessoal. Eu imagino o que eu faria nessa situação, contem vocês para mim o que vocês fariam. Hafetz Chaim, adorava convidar pessoas na casa dele. Adorava, esse era um dos prazeres grandes que ele tinha. Então imagina ser convidado na casa desse gigante, quer dizer, não em estatura, né, porque ele era baixinho, mas em potencial, em capacidade de Torá mesmo, como pessoa, como anjo. E muitas vezes, pessoas que iam na casa do Hafetz Chaim falavam que Hafetz Chaim pulava o Shalom Aleichem. O que vocês fariam se vocês fossem na casa de uma pessoa e chega lá, e de imediato a pessoa pula Shalom Aleichem, pula Eshet Chai e começa aqui dos direto. Eu provavelmente ia falar, desculpa, eu estou com dor de barriga, eu vou embora. Isso, que cachorro que vai ter naquela casa? Nem que, se o cara convidou uma pessoa, né? Imagina, uma pessoa assim, talvez, pelo menos que finja, dubla lá na hora, não é? Lê em português, transliterado, e pula o Shalom Aleichem, pula Eshet Chai e começa do Kiddush. Tá bom? Perguntaram algumas vezes para o Hafetz Chaim, por que você faz isso? Olha que Hafetz Chaim, olha quem quer entender o sentimento de uma pessoa. Para quem que te fala Shalom Aleichem, disse o Hafetz Chaim?
Para
os malachim. Os malachim sabem esperar, eles não estão com fome. Essas pessoas que vieram aqui para Radun, quem lá sabe qual foi a última refeição quente que eles já comeram? Primeiro a gente vai fazer a Seudá, vai forrar a barriga deles no português, claro, e depois a gente canta Shalom Aleichem Eshet Chai. Imagina só, pessoal, se a gente visse uma pessoa assim, a gente ia falar que ele não cumpre Torá. Mas o Hafetz Chaim falou, olha, os malachim sabem esperar, eles não estão com fome, eles não têm fome, os anjos. Esses visitantes, eu estou na dúvida, porque estou com cara de muito famintos, coitados. Quando eles comeram pão com atum faz uma semana já, eles querem comer já um gefilte fish da hora, não é? Então, o Hafetz Chaim, deixa eu pular o Shalom Aleichem para ser sensível aos sentimentos deles. O Benishai fala uma lacha, Parashat Ekev. Uma pessoa que não vê o amigo dele por 12 meses tem que fazer uma brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam mechaye hametim. Tradução, que revive os mortos. Diz o Hafetz Chaim, só que hoje em dia não ouse fazer essa brachá. Por quê? Porque diz o Hafetz Chaim, não o Hafetz Chaim, desculpa, o Benishai. Imagina você, mandou teu filho para estudar em outro lugar, teu filho volta depois de um ano de casado, ele te vê, pai, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam mechaye hametim, revive os mortos. Como o cara vai sentir? Um lixo. Portanto, disse o Ben Ish Chai, você vai deixar de fazer essa brachá, essa alahá ele fala, porque a pessoa vai sentir envergonhada. Aonde? Quer dizer, olha quanta Torá. Chora ver Hamor e Ardav não pode. Por quê? Porque o Hamor vai sentir mal. Essa bracha não pode. O Hafetz Chaim falou, olha, Shalom Aleichem, pula. Nesse caso, quer dizer, não é sempre que a gente vai pular Shalom Aleichem agora, né? Mas essa é a ideia, pessoal. Olha que interessante. Quantas, uma pessoa que sempre o marido, a esposa, os filhos, falam para ele, ah, como você fala uma coisa dessa para mim, ou patrão, ou empregado? Ah, eu não percebi. O que ele está falando quando ele fala não percebi? Ou ela fala não percebi?
Não tem outro.
Não percebi, quer dizer, eu não estou nem aí com o que você pensa. Porque se eu estivesse aí com o que você pensa, eu fosse pedir para uma pessoa importante que eu ia falar, puxa, você tem razão, próxima vez eu vou me cuidar mais. A pessoa erra, é normal. Mas falar, não percebi, sempre quer dizer que eu não estou nem aí. Essa é a maior achzariut que tem. Achzariut quer dizer crueldade. Crueldade quer dizer achzar. Eu não estou nem aí com você. Se afastou de mim, não está nem aí com meus sentimentos. Uma vez eu fui num esped, permitam uma ignorância aqui, eu nem lembro de que Rav que era. Eu estava em Miami, estava fazendo Neshivá, era um Rav muito grande, todo mundo é Neshivá em Miami Beach, e o esped foi em North Miami Beach. Então, falaram que era um Rav muito importante, seria acabou da Torá para ir para lá. Então foi todo mundo para lá, eu fui para lá, eu não lembro nem de que Rav que era, me permitam. Mas uma coisa eu lembro, o pessoal que contaram desse Rav no esped, no discurso, algumas palavras no Zehut do falecido. Falaram, esse Rav que faleceu, não lembro o nome mais uma vez, ele usava, como toda pessoa que veste roupa social, meia preta ou azul. No fim da vida dele, nos últimos anos, ele começou a usar meia branca. Por isso aí que isso é Gdulá, usar meia branca agora virou o quê? Tzadik. Por que ele usou meia branca? Porque como ele ficou velho, quem mais ficou velho? Marto, a esposa dele ficou velha, não é? Velha. E já que ela ficou velha, ela tinha dificuldade de enxergar. Então ele não usava meia azul nem preta, porque ia ser difícil para a esposa distinguir a azul da preta e ficar separando os pares, então ele só usava meia branca.
Eu já estou só preta.
Pessoal, olha que fantástico.
Não é só preta.
Não, não sei. mas o ponto não é só preta, só branca. O ponto é, olha a sensibilidade de uma pessoa desse tipo. Isso, eu não sei quem é orar, mas aprendi dele. Rav Shlomo Zalman Auerbach deu a dica mais, me permitam, simplória, mas a maior dica de Shalom Bay do mundo. Qual que é? Nunca deixe suas roupas no chão. Só isso. Não joga meia no chão, não joga cueca no chão, não joga calça no chão, não joga camisa no chão, sapato camuflado fica no chão. Não joga no chão. Por quê? Porque se você jogar no chão, o que vai acontecer? Uma vez, tudo bem, duas vezes, mas é o sentimento do outro. Ah, não é big deal, não é big deal porque não é você que abaixa. Quando a gente fala não é big deal, quem está falando? Ahzar, ahzaru. Tá bom, domingo, vai. A moça não está trabalhando. Né? Então, ahzar quer dizer não se ligar com o sentimento dos outros, pessoal. Nos nossos dias, esse shiur acho que é mais necessário ainda do que sempre. Sabe por quê? O Mishná fala no fim de Sotá que na época da chegada, a gente não sabe exatamente quando, mas quando Mashiach, quando a Kadosh Baruch Hu achar que é boa hora chegar Mashiach, está escrito, vai ter alguns simanim, alguns sinais, que nesses sinais vai saber que Mashiach está chegando. Um dos sinais está escrito lá é o quê? Chutzpah Yasge. Quer dizer Chutzpah Yasge?
Sem vergonha.
Não vai ter, o que vai ter em abundância é cara de pau, falta de vergonha. Chutzpah Yasge. Vai transbordar chutzpah. Chutzpah está em inglês, no jornal, eles escrevem chutzpah. Não é? Não tem, chutzpah não tem tradução. Não é? Então, chutzpah.
Cara de pau.
Cara de pau, é. Por quê? O que quer dizer cara de pau? Cara de pau é, eu não tenho consideração por você. É isso mesmo, cara de pau. Se você não gosta, eu vou chegar com a gravata mais cheguei do mundo, o terno mais cheguei do mundo. Se você não gosta, é teu. Eu estou aí, eu sou mais eu. Não é assim que as pessoas falam? Mas não é só mais eu. Para uma pessoa ser sensível, ele precisa saber olhar para fora de si, olhar fora da cadeira dele, do sofá dele. Sou mais eu? Eu preciso levar os outros em consideração. Numa geração que a gente fala chutzpah yasge, que a pessoa é cara de pau, ele não considera os outros por definição. Por isso que a gente precisa se preocupar e falar sobre isso, pessoal. Ser sensível, muitas vezes, é levar em consideração o que, que o outro pensaria nessa situação. Eu vi uma história muito bonita, tem o Mashgiach, tem uma estivá, não sei se existe ainda estivá em um dia direito, a estivá existia faz pouco tempo atrás, ele faleceu em 98, o nome dele era Moshe Aaron Stern, tem uma estivá em Jerusalém, que tinha, quer dizer, até 98 com certeza, que eu sei, estivá chamada estivá de Kamenetz, Kamenetz era uma cidade na Europa, que estivá se mudou para Jerusalém. O Mashgiach de lá, faz questão de repetir, o Mashgiach não é que ele trabalhava na cozinha, mais uma vez, sem desconsideração às mulheres, tá bom? Porque hoje uma pessoa me perguntou se o Mashgiach trabalha na cozinha. Falei que às vezes sim, às vezes não. Então, sem desconsiderar os que trabalham na cozinha. Mais uma vez. Então, cada vez ele ia visitar os netos na maternidade, ele fazia questão de ir, às vezes com a esposa, às vezes ele ia sozinho, e mesmo quando ele ia sozinho, que a esposa já tinha ido, ele fazia questão de levar uma roupa nova para o recém-nascido ou a recém-nascida neta, o neto dele. Uma das filhas dele demorou para ter um filho, quer dizer, o neto dele. E aí, quando ele chegou lá, ele trouxe uma maletinha de presente e a filha dele abriu, e o que, que tinha lá? 4 roupas de neném. Então ela falou, olha pai, eu sei que demorou, mas eu tive um e não quadruplos, né, se diz. Não tive quadruplos.
Quadrigêmeos.
Não tive quadrigêmeos. Aí ele falou o seguinte, olha, cada vez que eu comprava uma roupa para as tuas filhos da tua irmã, eu deixava uma separada para você, e agora que elas já tiveram 4, você ainda tem o teu primeiro, eu quero te dar 4 roupas de presente. Quer dizer, para ser sensível o quê? Por que minhas irmãs cada vez recebem? Tá bom, eu não tenho filho, então eu não vou receber. Mas quando eu puder ter, eu vou ser o quê?
Compensado.
Compensado. Mas isso aqui, na verdade, isso é uma coisa que não dá para falar para uma pessoa. Mas isso é uma, coisa que obrigatoriamente a pessoa precisa adquirir na vida dele. Ser sensível quer dizer o seguinte, pessoal. Se tem alguém que não tem filho, Varvenar, eu não contar como vai ser a festa do aniversário do meu filho na frente daquela pessoa que não é casado, que não tem filho. Isso é ser sensível. E a Torá obriga a gente a ser assim. O Chafetz Chaim falou, não vou cantar Shalom Aleichem agora, eu vou pular. Por quê? Porque eles estão com fome. Hamor e Shor não pode ir junto. Por quê? Porque o Hamor vai ficar. Mas tem que preocupar com o que o burro vai sentir? Parece que sim, mas quanto mais, quanto a nossa família e nossa comunidade vai sentir. Se alguém não tem filho, não é, é o mínimo de simancó, a gente fala, falar, não é? Puxa, você não sabe, eu achei um palhaço que é mais barato. Um palhaço, o cara razido, parece do quê? Então você está vendo papel de palhaço, não é? Quando fala uma coisa dessa. Mais ainda, pessoal, coitado, vamos dizer uma pessoa foi lá, ele fez uma tacada ruim no trabalho dele. Hoje não é o dia para você falar para ele o quê? Investir no euro e subiu 12%. Contas, claro que você tem que contar suas vitórias, claro que tem. Mas pega um amigo teu que está indo bem nessa semana, nesse mês, está com vento a favor, conta para ele. Claro que tem que dividir as alegrias com os outros, é pachuto isso. Vai comemorar, vai dançar com ele, claro que tem que fazer. Mas tem que ser sensível, uma pessoa falou, olha, puxa, fiz a maior besteira do mundo nos meus negócios. Puxa, pena, eu consegui comprar uma ação e subiu 12%. Isso é muito falta de sensibilidade, a Torá obriga que a gente tenha sensibilidade. O exemplo mais forte, pessoal, me permitam, lo alechem velo aleno, mas é importante falar, tomara que a gente nunca precise ir, quando vai na casa de um avelho, de uma pessoa enlutada. Desliga o celular. Ou pelo menos, já vi milhares de vezes isso, milhares não, mas centenas, que não coloca na melodia do Beethoven, o telefone vermelho do Batman, ou o Lula falando, atende o telefone. Não, nunca viu? Aí você, de repente, eu já fui mastivar, de repente está tocando, né? Poxa, coitado, os primeiros 3 dias, a semana é horrível, né? Sempre já estava velho, e daí já estava velho, mas é um sentimento chato. Faleceu, o cara estava velho. De repente chega lá, atende o telefone, Lula falando, né? A gente ri, tudo bem. Mas na hora é muito falta de Simon Cole. Ou os outros, pelo menos, são mais religiosos, colocam a vanaguila. Não é para tocar no celular. Mesmo assim, de verdade, quando vai na casa de Varmenar uma pessoa que está enlutada, pelo menos coloca no seu silenciador ou desliga e liga daqui 1 minuto depois quando puder. Ou essa já é demais, eu já vi também. O cara está no mesmo recinto do Aleno, né, pessoa enlutada, ele vai lá, de repente você vê uma rodinha rindo. A última piada que saiu na imprensa hoje. É para contar, mas no elevador, não lá dentro. Não é? Mas não na frente de quem não pode ficar contente nesses dias. Isso é ter sensibilidade, pessoal. Ah, não posso contar? Claro que deve contar, mas tem que saber contar no lugar certo. E num lugar desse não se faz. Tem lugares que a pessoa tem que ser sério, tem lugares que a pessoa é obrigada a ficar alegre. Então cuidado para lugares que tem que ficar alegre e não ficar sério demais. Isso sim. Mas tem lugares que a gente precisa se manter a seriedade do local. Nesse caso, principalmente. Por que se vai, pessoal, visitar uma pessoa dessas, Lo Aleinu, mais uma vez? Por que se vai visitar? Como é chamada essa mitzvah?
Lenachem Avelim.
Lenachem Avelim. Consolar o enlutado. Como que a gente consola o enlutado? Tenachem Avelim Nashamay. Tá bom, essa é a parte da mitzvah. Fala para ele, Tenachem Avelim Nashamay. O Ashkenazim fala, Amakom Enachem Etchem, Betoch Sharevle Tzion Berushalayim. Tá bom. será dia mais curto, né? Tomara que nunca precise falar isso. Mas de qualquer forma, pessoal, o ponto é Rahman Shamayim. Que cara sentiu melhor que você falou isso para ele? Não é? Poxa, senta do lado dele, escuta, poxa. Não fala nada, só escuta, fica quieto. Fica quieto. Se ele abrir a boca, você fala, está escrito na Lahá isso. Só fala depois que ele abrir a boca. Talvez ele vai te perguntar como estava o trabalho hoje. Aí você conta para ele uma coisa tua. Às vezes ele quer saber da roupa, ele ficou aqui 6 dias, 7 dias em casa, ele não aguenta mais. Mas escuta um pouco, antes você vai lá para... Passa na frente da Rahman Shamayim. Isso não é Lenachem Avelim. A mitzvah Lenachem, Lenachem é consolar. Como se consola alguém? Né? Essa mitzvah tem que ser feita, pessoal. E... Quer dizer, o lugar lá não é para ser chamado point. Né? Vai lá no térreo, no mezanino, conversa com os amigos. Um lugar desse, o pessoal tem que ter sensibilidade. Uma vez, a maior yeshivá do mundo, né? O Mashgiach dela está aqui agora, né? Rav Salomon Shlita, quem fundou a yeshivá de Leikot, a gente sabe, foi a maior yeshivá do mundo, Rav Aaron Kotler. Yeshivá, não me permitam, a cidade de Leikot, quem fundou, quem descobriu a cidade de Leikot foi Rav Aaron Kotler. Porque quem conhece um pouco da história dos Estados Unidos, até Rav Aaron Kotler chegar lá, não tinha nada de estourar. Igual Baltimore. Baltimore também, a yeshivá é menor do que Leikot, mas a comunidade judaica não tinha nada lá. Uma vez que veio a yeshivá, depois de algumas dezenas de anos, a comunidade agora tem muitas comunidades só por causa da yeshivá. Leikot é exatamente a mesma coisa. A pessoa que fundou Leikot, Rav Aaron Kotler, tinha um filho. O filho dele foi Rosh Yeshivá, já faleceu. O nome dele era Cultura Geral, vamos lá. Quem fundou era Rav Aaron Kotler, o filho era Rav Shneur Kotler. Rav Shneur Kotler desceu as escadas do escritório dele. Estava indo a uma ocasião, um Brit Milá, algum lugar com um aluno. De repente ele volta, sobe as escadas de novo e desliga a luz. Então o aluno falou para ele, puxa, Rabino, como o senhor cuida, preza, zela pelo dinheiro da yeshivá, nem deixar uma luz acesa você não deixa? Rav Shneur Kotler falou, olha, você tem razão, mas o que me motivou a desligar essa luz não foi nem tanto a economia dessa lâmpada fluorescente para a yeshivá, que daria alguns centavos. O que me gerou desligar a luz é porque eu sei como eu sou a yeshivá, a maior yeshivá do mundo, pessoas vêm me consultar. E nem sempre as pessoas têm a cara, sabe aquela força de bater na porta direto. Eu tenho medo que se eu deixar a luz da minha... Medo não, mas que se eu estou zelando, se eu deixar a luz do meu escritório ligado, as pessoas vão olhar embaixo da porta e falar, o Rabino está aqui, então vamos ficar de ouvido lá, esperar quando ele for sair para me bater, poder me consultar com ele. Por isso eu desligo a luz, para que nem pensem que eu estou aqui dentro e não ficar esperando por mim. Entenderam o que quer dizer sensibilidade, pessoal? Isso é aprender a fio. O que quer dizer sensibilidade? Tem mais um ponto que eu vi desse Rav Shneur Kotler, pessoal. Olha que fantástico. Eu, quando li, fiquei a pasmo. Uma vez, um membro do Kolel, lá, o maior Kolel do mundo também, em Leikot, um dos Avrechim, que estuda, mas casado, veio falar para o Rav Shneur Kotler, que era o Rosh Yeshivá diretor, que ele queria saber se ele podia fazer parte do Kolel, não só de estudar, que ele precisava receber também, para poder estudar como os outros. Rav Shneur falou, tudo bem, a gente olhou lá no orçamento, falou, olha, tem um lugar para mais um, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa capaz, a gente quer te aceitar no nosso colégio, não só estudando, como também recebendo. Um dos chamachim do Rav Shneur Kotler falou para ele, Rav, eu não entendo, a esposa desse senhor chamado Reuven, vamos dizer, desse Avrech, ela tem como se sustentar. Dinheiro do Sedaká, vai dar para ele? Olha que brilhante, olha aqui Rav Shneur Kotler que ensinou, pessoal. Eu, quando li isso aqui, li algumas vezes para acreditar. Rav Shneur Kotler falou, olha, talvez esse homem se vira monetariamente sem essa pequena ajuda que os outros recebem. Porém, moralmente, acabou. É difícil ele chegar em casa quando a esposa está fazendo 10 mil sem nada. Pelo menos que ele possa ganhar 300, 400 para voltar com um cheque para casa também. Se a gente vai poder coletar dinheiro da esposa dele, outros 500. Mas o fato que ele não precisa monetariamente, e era uma ajuda pequena, não quer dizer que moralmente não precisa, essa parte moral também tem que ser levada. Eu, quando li essa história, li algumas vezes até cair a ficha, e é difícil aceitar essa história, não é? Mas se a gente, talvez, trabalha nos sentimentos, Rav Aaron Kotler viu que não tem diferença nenhuma entre um e outro, é claro que só um tipo de Rav Aaron Kotler pode julgar isso, e Rav Shneur Kotler pode julgar isso, e não a gente. Terminando, parte da pessoa ser sensível é não esperar o outro cara falar não. Não esperar outra moça falar não. O que quer dizer, pessoal? A pessoa acabou de construir uma casa de campo nova. Casa de praia nova. Faz 2 semanas. Puxa, eu justo tenho férias agora. Será que você pode emprestar sua casa de campo? Se ele falar não, né, deixou a pessoa na corda bamba. E se ele não falar não, está cortando um pedaço do estômago dele. Ele ficou 2 anos para construir a casa de campo. Só ele pedir para o emprestado? Né, ele vai falar sim. Mas é, o sim dele, ele preferia cortar um dedo que falar sim, não é? Não é, pessoal? É claro que, não é que nunca pode vir, se pode, né? Então, mas aqui a pessoa acabou de construir, ficou, deixa ele aproveitar 3 meses, depois você pede. Você pode emprestar teu carro? Já tem 500 quilômetros? Você pode... Acabou de comprar. Ah, mas ele tem 3. Mas ele acabou de comprar aquele carro. Ele trabalhou, ele suou, cada prego ele pagou. Fora IPVA, seguro, não é? Então, não precisa... Mas, aí eu vou pedir para se ele falar não. Ser sensível é não precisar nem pedir. E a melhor de todas é, quando você está viajando, alguém fala para você, você pode levar um pacote para Israel para mim? Essa é a melhor. Tudo bem, pode levar um pacote, por que não? Pode levar um pacote. Posso, por que não? Receber uma das mitzvot da Torá, claro que eu posso levar um pacote, faço questão de te ajudar.
Só que ele
chega lá, posso deixar na portaria? Pode, graças a Deus que não subiu, né? Porque senão você não ia conseguir descer. Uma mala, chega lá com a mala, Elal, overweight. Quer dizer, você tem, aqui, deixou aqui para você, levar aqui para Israel. Deixa eu levar na portaria, você chega no negócio, overweight. Quem fez a sua mala? O que você fala? Eu fiz. Tem alguma coisa cortante? Cortante. Não tem nada. O que é isso que a gente está vendo no raio-x? Um cortador de halá. Já viram quando corta halá, aquela faca? Parece Abdul Wahab. Chegou lá com a faca. Onde eles, o que eles vão fazer com você? Colocar na sala de interrogatório, não é? Não é? Quer dizer, não só... Porque, então a próxima vez eu vou falar não para ele. Mas a pessoa que te mandou, claro que pode mandar e você pode fazer ré. Mas uma mala inteira, overweight, e ainda o quê? Com uma faca? Não, já que eu não posso levar, eu mando ele levar para mim, porque ele quer fazer ré, deixa ele fazer direito, né? Isso é falta de sensibilidade, não tem outra palavra, pessoal. O que se faz, pessoal?
Só leva o dinheiro.
Uma das maiores dicas de Shalom Bayit, parece de novo simples, mas é muito importante. Acho que Hazonish fala... Sempre que a pessoa entra em casa e sai de casa, fala oi e tchau. Se ele voltou de novo porque ele esqueceu o tênis da ginástica, fala de novo oi e tchau. Não precisa falar mais nada. Nunca saia de casa sem falar tchau. Nunca entra em casa sem falar oi. Mas a moça que trabalha em casa não fala oi. Por isso que você não é a moça que trabalha em casa. Você é o marido, ela é a esposa e daí por diante. Por quê, pessoal? Isso é arzar. Arzar quer dizer o quê? Não dou bola para você. Ah, mas eu não falei oi, não dá bola para você, para uma mulher não falar oi, quer dizer, não dá bola. Uma mulher não fala tchau, quer dizer, não dá bola. Agora eu preciso ir pegar o trem, preciso ficar mais 1h30? Não, fala oi e tchau. Não é? Tá bom? Que ela possa escutar, porque se não escutar não adianta. Então isso aqui também é sensibilidade. E mesmo para fazer uma mitzvah, esse é o último reduz do shiur, também tem que ser sensível. Uma vez escutei essa história do Rav Weinberg, que foi o Rosh Yeshivá de Baltimore, quando eu estava lá, o meu Shivá de Miami era a Havruta dele. Eu escutei essa história dos dois. Quando eu estava em Baltimore, escutei do Rosh Yeshivá. E quando estava em Miami, escutei do meu Rosh Yeshivá, contou o nome do Havruta dele, que era o Shivá de Baltimore. Quer dizer que a história duas vezes no ouvido. E depois eu li ela numa revista chamada Jewish Observer, uma revista que sai mensalmente nos Estados Unidos. Mesmo para uma mitzvah precisa ser sensível. O que quer dizer? Repitam comigo, Blue Javerav. Tá bom? Tem um rebe hassídico, uma hassidu que chamava Blue Javerav. Essa é uma cidade. Blue Javerav.
Nossa, bobo, né?
Esse Rav, uma vez estava doente e ficou algumas semanas na cama. Então, uma pessoa, um outro Rav, que não sei o nome, nas três, no meu Rav, Rosh Yeshivá, e no livro não estava escrito quem foi visitar ele.
Sim.
Não adianta, não foi, talvez você achando Rav. Rav X foi visitar esse Blue Javerev, Rebbe. Ele falou, olha, eu vim te visitar, Rebbe, sabe por quê? Queria fazer a mitzvah de Bikur Cholim. A mitzvah de visitar um enfermo. Pessoal, esse Rebbe, Blue Javerev, que estava adoecido, falou para ele, olha, eu não sou o seu lulav. Entenderam? Eu não sou o seu lulav. Quer fazer mitzvah? Pega o lulav e balança. Quer dizer, mesmo quando eu vou fazer uma mitzvah...
Sensibilidade.
Mas ele veio fazer uma mitzvah com todo o coração. E por isso que daí eu sou o etrog dele agora? Eu sou a matzah dele? Saiba ter sensibilidade. A Torá obriga que a gente tenha sensibilidade. Eu não sou o seu lulav. E é essa a resposta, pessoal. Moshe Rabbeinu ficou a vida inteira dele cuidando de Bnei Israel. Ele falou para Hashem, eu quero um líder que vai poder cuidar desse povo. Yoshua foi o líder. Mas qual foi o pré-requisito que Moshe Rabbeinu pediu para que Yoshua tivesse? Ish Alaida. Está escrito na Torá, eu quero um Ish, uma pessoa, Alaida, que vai ficar sobre a congregação. O que quer dizer Ish Alaida? Rashi fala o seguinte, eu quero um líder, palavra a palavra traduzida do Rashi, que sabe trabalhar com todo mundo, como um grupo, e ao mesmo tempo saiba entender as pessoas e ser sensível às diferenças que cada um tem. Repito, esse foi o último pedido, quer dizer, o pedido maior que ele teve, talvez, né? Não o último, mas o pedido maior que ele teve, de dar continuidade a toda a vida que Moshe Rabbeinu sacrificou para o povo, eu quero uma pessoa aí, Shaleda. Rashi fala pela última vez, eu quero um líder que saiba cuidar de um povo maxi, da forma macro, da forma global, e ao mesmo tempo diz Rashi, Shaleda quer dizer uma pessoa que saiba entender e ser sensível às diferenças de cada um. Esse foi Yoshua. Hashem falou, Yoshua é a pessoa certa. Que apesar da Hashem, a gente possa ser toda pessoa um líder de verdade, em casa ou fora, saiba saber, olha, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho empregados, eu preciso lidar com tudo, mas saber que as pessoas são diferentes, que apesar da Hashem a gente possa, uma pessoa que sabe isso anda de farol alto na vida, essa pessoa tem uma vida completamente diferente. Eu não só ouço, como eu sei escutar o que as pessoas querem dizer, o que eles querem falar para mim de verdade.
Zaku Baruch.